לידת השם דף ו' תדעי יומה, סתמוס דף ה' עמוד ב' דף ה' עובר סנטסילה נג'בה שפרסימה ולמאן דאמר. מי עוד שהוא עשו את כוחלסם, אז ליז דו מילואים. מילואים פי אינגורסם במשכן ותברנקול, נו, לוש חודש ניסן, כדו פובו ישראל קונסטרויו משכן, תברנו סייטי ג'אז ג'מילואים, אינצ'י שלוש חודש ניסן, oitavo dia do Miluim foi Rosh Chodesh Nissan e os Kohanim foram inaugurados sacerdotes de Hashem para trabalhar no Mishkan, os sacrifícios e os outros trabalhos. Estamos analisando o que aconteceu quando Aaron e os seus filhos Nadav, Avihu, Elazar e Itamar tiveram que se vestir. Não enfatizamos nos episódios anteriores que foi Moshe Rabbeinu que vestiu os Kohanim na forma de coroá-los, que Moshe Rabbeinu, o rei do povo de Israel, vestiu os Kohanim. A questão é, como foi a ordem que os Kohanim se vestiram? Tem uma contradição dos psukim, em relação ao Miluim, existem duas parashiot principais. A parasha de Tetzavé cita lá um trecho do Miluim, e a parasha de Tzav cita outro trecho de Miluim. Em geral, a parasha de Tetzavé são diretrizes, como vai ser feito o Miluim, e a parasha de Tzav é realmente a ordem de fazer o Miluim. E tem outras alachot, como os da Pima anteriores também. Na parasha de Tetzavé, existia uma ordem de como o Aaron e os Kohanim se vestiram. E a parasha de Tzav tem outra ordem. Existia uma machloket, como aconteceu na prática. Uma opinião sustenta. Moshe Rabbeinu vestiu a Aaron. Também colocou o cinto em Aaron. Depois vestiu os quatro filhos de Aaron e colocou o cinto neles. Essa é uma opinião. Que Aaron vai arragar Banav. Primeiro Aaron, depois seus filhos. Outra opinião sustenta que não. Moshe Rabbeinu vestiu Aaron nas sete roupas e não colocou o cinto. Vestiu os outros Kohanim as três roupas e colocou o cinto em Aaron e o cinto nos outros Kohanim. As roupas dos Kohanim são essenciais para o trabalho dos sacrifícios. Aaron, como Kohen Gadol e outros Kohanim, tinham oito roupas. Kohanim simples, Kohanim Ediot, simples, comuns, eles tinham quatro roupas, incluindo o cinto. Agora falando anteriormente, qual é a fonte dessas duas opiniões? Um pasuk fala ve'achgor oto ba'avnet, outro pasuk fala ve'achgor otam ba'avnet. Um pasuk fala primeiro, Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos. Isso existe na parasha de Tzav, no Chumash Vayikra. Essa é a fonte da opinião que sustenta que primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou todas as roupas nos outros Kohanim. Um outro pasuk fala, Vechagartauta, Moshe Rabbeinu colocou o cinto nos Kohanim, incluindo Aaron e seus filhos. Essa é a fonte para outra opinião que sustenta que primeiro Moshe Rabbeinu colocou as sete roupas em Aaron, depois colocou as três roupas nos seus filhos, depois colocou o cinto em todos os Kohanim ao mesmo tempo. Agora eu vou explicar como uma opinião explica o passo da outra opinião. Uma contradição dos psukim com relação a isso. Fala, o Leman de Amar Aaron Banav Vebat Achat. Qual a opinião que sustenta que Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron e os seus filhos ao mesmo tempo? Hakti Ve'akorot Ba'avnet Vadakti Ve'akorot Amavnet. Outro passo que fala, na parasha de Tzav. Primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos. Aparentemente não era no mesmo momento. Colocou o cinto em Aaron, depois vestiu as outras roupas dos filhos e depois o cinto. As roupas dos outros, dos Kohanim, os filhos de Aaron, interrompeu entre o cinto de Aaron e o cinto dos outros Kohanim. Como ele vai responder essa contradição? Amar Lecha fala o sábio: Hau Avnetor Shel Kohen Gadol Lo Zeu Avnetor Shel Kohen Ediot. O motivo que a Torá diferencia entre o cinto de Aaron e o cinto dos outros Kohanim não é com relação ao momento que a Moshe colocou o cinto em volta dos Kohanim. É só para falar que o cinto de Aaron era um cinto diferente do que os outros Kohanim. O cinto de Aaron e o cinto do Kohen Gadol é feito de kilai, loilim, algo que somos proibidos de vestir. Porém, com relação ao Kohen Gadol, isso era uma mitzvah, ele vestir loilim no seu cinto. O Leman de Amar Aaron v'achaker banav, conforme a outra opinião que sustenta, primeiro Moshe Rabbeinu vestiu Aaron, depois vestiu os filhos. Ou seja, colocou o cinto primeiro em Aaron, vestiu as três roupas dos filhos, depois vestiu O símbolo dos filhos de Aaron, da activa, o passo que fala diferente na parasha de Tetzavê, e Hagartá o Tamavnet, Moshe Rabbeinu colocou o cinto em todos. Amalecha, o senhor pode responder. Raul Kamashman, tem uma outra novidade que se aprende nesse Pasuk. Avnetor Shekoen Gadol, Zeu Avnetor Shekoen Idiot. Fala essa segunda opinião, que a Torá generalizou os cintos de Aaron junto com o cinto dos filhos para ensinar que o cinto dos filhos de Aaron, qualquer Coen Idiot, é feito da mesma forma que o cinto de Coen Gadol é feito, de leilinho. Uma coisa com relação a isso, essas duas opiniões. Continuamos. Vargorotou Avnet, Vargorotam Avnet Lamalim. Então, por que a Torá fala para Shad Tzav? Coloque o cinto em Aaron, depois coloque o cinto nos filhos. Shma Minah se aprende daqui a Aaron e Achakach Banav. Primeiro Moshe Rabbeinu colocou o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos. Com as roupas dos filhos, interrompendo entre o cinto de Aaron e o cinto dos filhos. Pergunta o Bibatahad e Mashkachat lá. Como pode ser que Moshe Rabbeinu colocou ao mesmo tempo o cinto em todos os Kohanim? Lotzriha, a explicação é Dakdim. A intenção é que Moshe Rabbeinu colocou primeiro o cinto em Aaron, depois colocou o cinto em seus filhos, porém, sem interromper nada entre o cinto de Aaron e o cinto dos filhos. Vestiu as 7 roupas de Aaron, as 3 roupas dos filhos, o cinto de Aaron e o cinto dos filhos. Continuamos. Mafrishim Kohen Gadol. Nossa Mishnah fala que pegamos o Kohen Gadol antes de Kippur, especificamente 7 dias antes de Kippur, e levamos até Lishkata Paredrin, um aposento no Betamigdash chamado Paredrin, nos dá explicação desse nome na continuação, e ele não podia estar em sua casa. Pergunta lá uma frishim, por que é necessário fazer isso? Pergunta Agmará sobre a pergunta da Agmará. Lá uma frishim, como você pode perguntar por que fazemos isso? Que de Kamrina, temos extensas as fontes dessa alahá, Ile Rabbi Yohanan, que de Itle, e sim, nos copiou de Rabbi Yohanan, como ele sustenta que aprendemos do Miluim, tinha uma prisha antes do oitavo dia de Miluim, e vimos que existe uma alusão do Passu, para incluir também a prisha antes de Kippur, conforme Rabbi Yohanan. Ile Reish Lakish, se vamos falar como Reish Lakish sustenta, que de Itle, como ele sustenta, que aprendemos a prisha de Yom Kippur, da prisha do Matan Torah. Vimos a pedido de Rabbi Yossi Segni que o povo de Israel recebeu os mandamentos. Depois, Moshe Rabbeinu foi envolvido por uma nuvem durante 6 dias. No 7º dia, Moshe Rabbeinu foi levado até os céus para estudar a Torá com Hashem. Portanto, falando isso aqui, já aprendemos esse conceito de Prishá, do Matan Torá. Assim como Moshe Rabbeinu precisava desses 6 dias de preparação, também o Kohen Gadol precisa de 7 dias de preparação antes de Kippur. Vimos anteriormente a explicação por que o Kohen Gadol precisa de 7 dias e o Moshe Rabbeinu precisa de só de 6 dias. Porém, qual é a questão da Gemara? Lá no Mafreshi, por que tiramos o Kohen Gadol de sua casa e levamos para o Beit HaMikdash? Ah, Rikama, essa é a questão da Gemara. Me beitou lá no Pireche, por que ele tem que se separar de sua esposa? Por que sua esposa não pode ir com o Kohen Gadol até o Beit HaMikdash? Mesmo que eles vão fazer a mitzvah do casamento, que a pessoa que faz a mitzvah do casamento está impura em preço de Keri, porque sai do seu membro a semente da reprodução. Porém, essa impureza durou um dia. Mesmo que quando ele ia fazer a mitzvah do casamento na noite da véspera de Kippur, ele ia no Mikra na véspera de Kippur, e em Yom Kippur ele já está puro. Fala, Gmara, Tanya, Arabiudá, Bembeteira, Omer. Fala, Abraita, nome de Arabiudá, Bembeteira. Chama tem mitzvah estosa, Veknidá, Veavó, Aleia. Fala, Arabiudá, Bembeteira, talvez temos um receio que a esposa do Kohen Gadol vai estar na dúvida se ela está nidá ou não. Leve nidá, mulher que viu o sangue da menstruação. Está proibido fazer a relação nessa situação. Vê a avó Leia. E mesmo assim o Kohen vai fazer sim a relação. E vai se impurificar na dúvida da empresa de nidá, que dura 7 dias. Vai ser impuro no Kippur. Para falar na Ato Bireshi Askina, nós estamos tratando de pessoas perversas contra a Torá, que vão fazer a relação com a mulher safek nidá, o que é proibido. Não pode ser isso que Leve nidá falou. Era Shem e avó Alistov e Timsa Safek Nidá. Temos o receio que depois da mitzvah do casamento, a mulher vai ver sangue e vai ser Safek Nidá. Estamos a dúvida quando o sangue saiu do seu útero e ela virou Nidá, se foi antes da relação, na relação ou depois da relação, se foi antes ou na relação, o marido, no caso do Kohen Gadol, está impuro, é preso de Nidá durante 7 dias, se foi depois da relação, com certeza o Kohen Gadol está puro. Para ele falar, Amru Arabanan Kamei de Rav Chisda. Falaram os Ramim para frisar. Tanto que dessa próxima vez temos que introduzir uma Mishnah em Masechet Nidá no Daf Yudalet. O costume das mulheres antigamente era verificar se elas estão Nidá depois da relação. Se ela pegou um pano e ela viu sangue de Nidá imediatamente depois da relação, ela está impura e presa de Nidá. O marido é Boel Nidá, fez uma relação com a Nidá, também está impuro durante 7 dias. E os dois têm que trazer um Korban Hatá, fazer a missão do casamento com a mulher Nidá, sem saber que ele estava Nidá. Por isso, um Reav Hatá tem que fazer o Korban de expiação, de perdão. Se o marido se limpou e viu sangue no seu membro, eles estão impuros também, presos de Nidá, porque não temos nenhum receio que vai sair sangue do membro do marido. Com certeza esse sangue saiu do útero da esposa, eles estão impuros em presos de Nidá, o marido está boel Nidá, impuros 7 dias, e tem que trazer o Korban Hatat. Se a mulher não se verificou imediatamente, ela esperou um pouco, o suficiente para descer da cama e se verificar. Depois da relação, normalmente o casal espera um pouco, até que o membro do marido morra, evermet, entre aspas, para que não temos nenhum receio que vai sair mais zera, mais semente da reprodução depois da relação, e seria shechvat zera lebatá lo aleno, ser um desperdício da semente da reprodução. Se passou esse período, ela se verificou e viu o sangue. Ela está impura e presa de Nidá, com certeza, porém o marido está impuro na dúvida. Não sabemos se ela já estava Nidá na relação ou não, na dúvida ele está impuro durante 7 dias, mas não tem que trazer o korban hatá, porque não temos certeza que ele foi culpado por fazer a relação com a sua esposa Nidá. Se a mulher esperou mais ainda, um tempo maior do que o suficiente para descer da cama e se verificar, a mulher está impura e presa de Nidá. Porém, o que acontece com relação ao marido? Rabi Akiva fala que o marido está impuro na dúvida também. Até 24 horas depois da relação, fala Rabi Akiva, o marido está impuro. Rabi sustentam que o marido não está impuro. Não temos nenhum receio que esse sangue saiu na relação. Por isso fala nossa Gemara, Amru Rabban Kamed Rav Chisda. Falaram os Chaim Rav Chisda. Queimar, como quem vai a nossa Mishnah, que Rabi Akiva é como Rabi Akiva de Amar. Que fala Rabi Akiva, Nidá metamait boala. Fala Rabi Akiva que a mulher Nidá impurifica retroativamente o seu marido até 24 horas depois da relação. Como vimos. Se, por exemplo, fizer a mitzvah do casamento na meia-noite da segunda-feira, se ela vê o sangue até a meia-noite da terça-feira, fala Rabi Akiva, o marido está safek boel nidá. Na dúvida se ele está realmente impuro ou não, na dúvida ele tem que esperar 7 dias de impureza. Fala, a Gemara nossa Mishnah é como Rabi Akiva, que se o coelho faz a mitzvah do casamento, e a mulher viu o sangue de Nidá depois da mitzvah do casamento, depois desse período dela descer da cama e se verificar, mesmo assim, o Kohen Gadol estaria impuro. Portanto, o Kohen Gadol tem que separar de sua esposa também durante 7 dias. Deirabanan, porque se a nossa mitzvah fosse como Rahamim, Haamri, falamos Rahamim, Enidá metamait boala, falamos Rahamim que a mulher Nidá não impurifica o seu marido retroativamente, só impurifica o seu marido se ela se verificou rápido, logo depois da relação. E não temos o receio que a mulher vai ver sangue de Nidá no meio da relação ou logo depois. Temos só o receio que ela vai ver sangue um tempo depois. Conforme Hakamim, o Kohen Gadol não estaria impuro retroativamente. E mesmo assim, a nossa Mishnah fala que o Kohen Gadol tem que separar de sua esposa durante 7 dias. Deve ser como Rabi Akiva, que fala que mesmo que a mulher viu sangue de Nidá um tempo razoável depois da mitzvah do casamento, mesmo assim o marido está safek boel nidá, está na dúvida impuro, e no caso do Kohen Gadol não poderia trabalhar no Kippur, porque ele estaria impuro. Amado Rav Chisda, falaram os Rav Chisda para os Chachamim, afilo temru Rabana, pode ser que nós nosso Mishnah como Chachamim, akanoplige Rabana na lei de Rabi Akiva, ela, em qual situação Chachamim discutem com Rabi Akiva? Que a mulher Nidá não impurifica o marido retroativamente. Be'achar achar é só depois do depois, ou seja, depois do período suficiente da mulher descer da cama e se verificar que alguns meninos, como vemos que o casal espera um pouco, até depois da o membro do marido morrer, entre aspas, a valbechadachar, por isso é um pouco depois da relação. Por exemplo, até esse período suficiente da mulher descer da cama e se verificar, modulei. Rami concorda com Rabi Akiva que o marido está impuro retroativamente, na dúvida. E temos sem receio que talvez a mulher vai ver sangue nesses minutos da, entre a relação e até ela descer da cama e se verificar. Portanto, temos esse receio também com relação ao Kohen Gadol, que ele tem que se separar de sua esposa durante 7 dias até o Kippur. Continuamos na Mara Bizira, falando a Bizira. Shema Minah, se vê da nossa Mishnah, Boer Nida e no Kenida. Fala a Bizira uma outra halakha. Que a pessoa que fez a relação com uma mulher nidá, lo aleno, não tem as mesmas alahó do que a mulher nidá. Com certeza os dois são impuros 7 dias, porém não tem a mesma alahá com relação a tvilá, imersão no mikve. Veitovel bayom. A diferença é que o boel nidá, o marido, pode ir no mikve no último dia da purificação, no 7º dia. A mulher nidá, com certeza não pode ir no mikve no 7º dia, tem que esperar a noite depois do 7º dia, a noite do 8º dia. Deveria amar boel nidá quem nidá, porque se fôssemos falar aqui, o boel nidá, o marido que fez a relação com a mulher nidá, quem nidá é como se fosse a mulher nidá, que só pode ir no mikve na noite do 8º dia, em matavir. Ou seja, falamos para o Kohen Gadol sair de sua casa no dia 3 de Tishrei. Porém, não é necessário que ele saia no começo do dia 3 de Tishrei. Ele pode ser que vai dormir em sua casa na noite do dia 3 de Tishrei, ou vai ficar um pouco em casa na noite do dia 3 de Tishrei, e vai fazer a mitzvah do casamento, vai virar talvez Safek Boer Nidá, vai ser impuro durante 7 dias, o último dia da purificação, o 7º dia vai ser a véspera de Pesach, você pode ir no mikve e matavir, quando beleza, na noite do dia Kippur, e a pessoa que está impura e foi no mikve naquele dia, até o pôr do sol daquele dia, ele está impuro em peso de Tvulion, tem que esperar até o próximo pôr do sol, porque a próxima noite vai estar puro. Lemachar ech yavid avodah, se ele foi no mikve na noite de Kippur, como ele vai trabalhar no Bet HaMikdash no dia de Kippur? Vehapai harav shemesh, ele tem que esperar até o pôr do sol, depois do Kippur, para se purificar. Elalá, então você vê daqui, Shema Minah, você aprende, Boel Nidah, Enokinidah, que o marido, Boel Nidah não é como a Nidah, o marido pode ir no mikve na 7º dia da purificação, no caso seria a véspera de Kippur, e na noite de Kippur ele estaria puro. Essa é a opinião de Rabi Zeira. Rabi Shimi ben Arda Amar. Rabi Shimi ben Arda falou diferente. Afilo tem a boel nidá que nidá. Mesmo que vamos falar aqui, o marido boel nidá tem a mesma lahá do que a mulher nidá. De uma frishina lei sha'a achat samuch reshkiata chama. Fala Rabi Shimi que o Kohen Gadol não pode sair em sua casa na noite do dia 3 de Tishrei. Levamos o Kohen Gadol para o Beit HaMikdash já uma hora antes do pôr do sol, entre o segundo dia de Tishrei e o terceiro dia de Tishrei. Nessa situação, mesmo que o marido é Boer Nidá na noite de Tishrei, o 7º dia da purificação vai ser o dia 8 de Tishrei. Na noite do dia 9, véspera de Pesach, ele vai no Mikve. E Yom Kippur vai ser depois do próximo pôr do sol. Ele vai estar puro para o Kippur. Esse é o Rav Shimi ben Arda. A Vizeira discutiu, como vimos, conforme a Vizeira, o Kohen Gadol não precisa sair de sua casa antes do dia 3 de Tishrei. Por falar na Meite, tem uma pergunta contra a Vizeira. Kol Hayavet Tvilot, Tvilatan Bayom, todas as pessoas que têm que ir no Mikve, eles vão no Mikve também no dia, ou seja, no último dia da purificação. Nidavei Olelo, porém a mulher que viu sangue da menstruação, ou Maiolelo, que deu à luz, que também está impuro por 7 dias, Tvilatan Balayla. Só pode ir no mikve na noite seguinte, na noite depois dos dias da purificação. Pergunta para Kundra Afshimi. Nidá in, boel nidá lo. Somente a Nidá tem essa alaha, que ela não pode ir no mikve no dia, no 7º dia da sua purificação. Por um boel nidá, o marido pode sim ir no mikve no 7º dia da purificação. E Afshimi fala que não, que boel nidá que Nidá, o marido que fez a relação com a Nidá, tem a mesma alaha do que a Nidá. Só pode ir no mikve na noite seguinte. Falando aqui, não tem uma prova contra o Afshimi. Nidá ve kol deati minibuya. Isso que a Breda fala aqui. A Nidá e a Oledet são exceções. A Nidá e as ramificações da Nidá. Também o Boel Nidá é uma ramificação da impureza de Nidá, a impureza da menstruação. Portanto, também o Bolha também tem a mesma alahá, que só pode no Mikve, na noite do oitavo dia. Meitre, porém, tem outra pergunta contra o Shimi. Minarda, Balkele que nagashel, a pessoa impura empresa de Kele, que sai do seu membro a semente da reprodução, de qualquer forma, que também está do casamento, e também está impuro que nagashel, como a pessoa que encostou num réptil. A Torá fala que temos 8 répteis que impurificam depois que eles morrem. É a família dos ratos, ratazanas, lagartos e lagartixas. O Boel Nidá é o marido que fez a relação com a mulher Nidá, que também é met. É como se fosse a pessoa que encostou num falecido. Ou se impurificou a empresa do falecido de outra forma, como estando no mesmo recinto do que o falecido está. My love, quais seriam essas comparações entre o Baal Keli e o Tamei Sheretz, o Boel Nidá e o Tamei Met? Netvila deve ser com relação à imersão no mikve. Ou seja, assim como o Baal Keli, ele pode no mikve no dia da sua purificação, a empresa de Keli dura um dia só, também Sheretz é a mesma coisa. E o Boel Nidá, que demora 7 dias, é como a pessoa impura empresa do falecido, que também dura 7 dias, e assim como a pessoa impura empresa do falecido pode ir no mikve no sétimo dia da sua purificação, também o Boel Nidá, a mesma coisa contra o Afshim, que fala que não, que o Boel Nidá é como se fosse Nidá. Fala-lo, não é essa a intenção da Breta, ele tomata é com relação ao período da impureza. Assim como a pessoa impura empresa de Keli dura um dia, sua impureza também, o Tamei Sheretz é a mesma coisa. E assim como a pessoa impura empresa do falecido dura 7 dias, também o Boel Nidá dura 7 dias. Para a pergunta da mulher, tomata medektiv bil. Com relação ao período da impureza do Boel Nidá e da tomat med, isso está explicitamente no Pasuk. Haitumat Shiva, que teve bem com relação à pessoa, Boel Nidá. Isso é sido Tamei Shiva Tiamim, vai ter impuro 7 dias. Haitumat Shiva, que teve bem também com relação à pessoa impura e também Met. Também tem sido Itmat Shiva Tiamim, vai ter impuro durante 7 dias. Porque a Breta fala aqui, é mais óbvio a Laha com relação ao Tamei Met do que um Boel Nidá. Os dois, isso é sido nos Psukim. Viramos a página. Ela lá, não deve ser, ele vira tal com relação à imersão no Mikve. Isso é uma prova contra o Afshimi. Aqui se vê que, do mesmo jeito que o Tamei Met pode ir no mikve no sétimo dia da purificação, também o Boel Nidá. Falou, não é essa a intenção da Breta. Leu lá no Tumata. Na verdade, a Breta veio comparar realmente com relação ao período das impurezas. Mesmo que é óbvio já que sabemos os psukim isso. Seifa Itzrihali. A Breta falou isso de passagem para ensinar a próxima alaha, que o quê? Ela checa murmimeno. Mesmo que o Boel Nidá tem o mesmo período de impureza do que o Tamei Met, tem a lahô do Boel Nidá mais grave do que a pessoa impura empresa do falecido. Por quê? Boel Nidá com relação ao marido que fez a relação com a mulher Nidá, Shemetamim Mishkav Moshav, ele impurifica também o assento que ele se senta, mesmo que nem encostou nesse assento, tinha algum interrompendo entre ele e o assento, ou Mishkav, ou onde ele deitou, mesmo que ele deitou sobre um lençol e uma fronha, ele nem encostou na fronha, também a fronha está impuro. Betumakala, está impuro em impureza leve, dirishonatuma, primeiro grau de impureza. Sabemos que temos vários níveis de impureza. O corpo do falecido, por exemplo, havia volta a tomar a fonte das fontes da impureza. Alguém encostou nesse corpo, virava a tomar a fonte da impureza, impurifica também pessoas, utensílios, também alimentos secos, alimentos líquidos. E esses objetos, pessoas, utensílios, elementos secos, viraram lixona tomar. Primeiro grau de impureza, que só impurificam alimentos secos ou alimentos líquidos. Ou seja, o Boel Nidá tem algo mais grave do que o Tamei Met. O Boel Nidá impurifica de Mishkav ou Moshav, mesmo que não encostou. A impureza leve de lixona tomar. Ele também é o Clino Mashkin, só impurificar alimentos secos e alimentos líquidos, que encostaram nessa cama, nessa fronha, por exemplo, ou nesses assentos. O que não acontece com relação à pessoa impureza do falecido? A pessoa impura presa de Tamei Met só impurifica a empresa de contato, a empresa de Tumat Magá. Não algo que ele se sentou ou ele deitou sobre isso, sem encostar. Por informar uma prova contra a Shiminarda, Tashma, uma outra braita. Detalhe da Birria, que ensinou a Birria uma braita. Hazav é Hazava. O Zav é um homem que pinga do seu órgão a semente da reprodução de forma constante, como se fosse uma doença, é uma impureza muito grave. Azavá é uma mulher que vê sangue fora da época da menstruação, também sempre é uma impureza grave. Vemetzorá, Vemetzorat, um leproso ou uma leprosa, não é a lepra que existe hoje em dia. É uma lepra, é um manchas na pele da pessoa, uma doença espiritual que tinha a ver com pecados da pessoa diretamente. O boel nidá, o marido que fez a relação com a mulher nidá, também meta, a pessoa impura em presença do falecido, tvilatan bayom, se diz explicitamente que eles podem ir no mikve, no último dia da sua purificação, exatamente contra Rav Shem, que fala que o boel nidá não pode ir bayom, no dia da sua purificação, só na noite depois, como nidá. Nidá veio oledet, porém a mulher que viu o sangue da menstruação, aí oledet, que deu a luz, tvilatan balayla. Só podem ir no mikve na noite depois do último dia da purificação, tiufta, a prova definitiva contra Rav Shem Minada. Por ele fala, veachatam afrishom mitumat beto, afrishom mitumat amet. Fala, por que separamos o Kohen Gadol de sua esposa? Porque temos o receio que talvez ele vai estar impuro, safek boel nida, a impureza talvez de uma pessoa que fez a relação com a mulher nida. Por que temos mais receio com relação a isso, do que a empresa do falecido? Afrechou o mito, mas também devemos proibir o Kohen Gadol de estar na companhia de outras pessoas. Talvez essa outra pessoa vai falecer. E o Kohen Gadol no mesmo recinto vai se purificar a empresa do Tumat Oel, a empresa da tenda ou do recinto, que a empresa do falecido se espalha por todo aquele recinto. Vai purificar o Kohen Gadol também. Por que não temos esse receio? Temos mais receio que talvez a esposa do Kohen Gadol vai ficar nidá logo depois da relação. Amar Rav Tachlifa, avô de Rav Huna, Mishmei de Rav, falou o seminome de Rav, Zotomeret, se vê daqui um conceito, Tumatamet Hutrai Betzibur. Tinha uma questão nos Hachamim. Com certeza é permitido sacrificar um sacrifício público se os Kohanim estão impuros à empresa do falecido. A questão é, será que Tumatra Betzibur ou Tumatruya Betzibur? Será que é completamente permitido a priori? Não temos que nos esforçar para trazer Kohanim puros? Ou será que não, Tumat Ruyai Betzibur? Empurramos, rejeitamos essa proibição de sacrificar o sacrifício impuro em presa do falecido, porém, a priori, não devemos sacrificar o sacrifício dessa forma. Devemos sim procurar com impuros utensílios puros. Fala aqui o seminome de Allah, se vê da nossa Mishnah que Tumat Amet Utrai Betzibur. É completamente permitido sacrificar um sacrifício público quando a pessoa está impura em pureza do falecido. Porque se não fosse assim, falava, deveríamos ter um receio, talvez o Kohen Gadol vai se impurificar em presença do falecido, talvez outra pessoa que está na companhia do Kohen Gadol vai falecer. Ravina Amar fala, Ravina, a filho tem uma tumat, hamed de huyai bitzibur, fala Ravina que não. Mesmo que a empresa do falecido é um problema a priori, acidentalmente, se não tem Kohanim puros, é permitido sacrificar o sacrifício público dessa forma, porém a priori é um problema. Mesmo assim, não temos o receio que o Kohen Gadol vai se impurificar a empresa do falecido. Porque Tumat Amet Lo Shchicha, não é comum que uma pessoa faleça justamente na presença do Kohen Gadol nesse momento. Não é algo comum. Tumat Beto Shchicha, porém a mulher fica impura em presença da Nidá, é sim comum. Mesmo que se trata logo depois da relação, porém é comum que ela fique Nidá de tempos em tempos, então temos assim esse receio. Com relação à pessoa impura em presença do falecido, é algo não comum e não temos esse receio. Continua. Itmar foi ensinado com relação a esse conceito de Tumatamet. Tumatamet, com relação à pessoa impura em presença do falecido, ou utensílios do Betamigdash impuros, Rav Nachman Amar fala Rav Nachman, o trai Betzibur. É permitido sacrificar sacrifícios públicos com essa impureza. Não tem problema. Rav Shesh também fala Rav Shesh, Truyai Betzibur. Fala Rav Shesh, a priori tem sim um problema. Porém, é mais importante sacrificar o sacrifício público que rejeita essa proibição de sacrificar o sacrifício com a impureza do falecido. Porém, agora vai limitar essa machloket um pouco. Se tem Kohanim puros e Kohanim impuros desse mesmo grupo do Bet Av. Sabemos que os Kohanim são divididos em Mishmarot, grupos que vão trabalhar em certa semana no Bet Amigdash. Essas Mishmarot são divididas em subgrupos, Bate Avot. Cada Betav trabalha em um dia da semana. Fala Agmará, considera se tem Kohanim puros e Kohanim impuros nesse mesmo subgrupo, esse Betav que vai trabalhar naquele dia, Kule Amaloplig de Teorin Avdet Mein Loav. Também Rav Nachman concorda que somente os puros podem trabalhar e não as pessoas impuras da empresa do falecido. Que Plig Yamachloket Leaduri Leatuye Teorin Mi Betav Achrina. A questão é, será que? Mas será que todos os Kohanim daquele Betav estão impuros da empresa do falecido? Sei que é necessário buscar outros Kohanim de um outro Betav, que vai trabalhar no outro dia daquela semana, para trabalhar naquele dia? Rav Nachman Amar, fala Rav Nachman, reteli betzibur velo meadrina. Fala Rav Nachman, é completamente permitido que os Kohanim impuros, a empresa oferece, trabalhem com sacrifícios públicos. Velo meadrina, não buscamos outros Kohanim. Rav Shesh Amar, fala Rav Shesh, de huyai betzibur. Fala Rav Shesh, a priori assim, um problema, um meadrina. E sim, buscamos outros Kohanim. Se não acharam outros Kohanim, esses Kohanim impuros podem sim trabalhar. Uma machloka com relação a isso. Vamos ver outra versão dessa machloka no próximo Daf, com a ajuda de Hashem. Amém.